Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Então tem algumas questões assim, isso entra na rigidez, eles falam rigidez cognitiva, eu gosto mais do termo rigidez comportamental, sabe? Uhum. Que eles gostarem dos mesmos esquemas, da mesma rotina. Então assim, por exemplo, os pacientes, tem um paciente que vai na clínica segunda, quarta e sexta. Se a mãe mudar em uma semana para terça e quinta, ele vai desorganizar completamente. Precisa ser daquele jeito, sabe? Então tem algumas questões que geram conflitos e geram situações grandes para eles, sabe? E aí, que desorganizam os comportamentos.
Você falou o problema da fala, né? Que é uma coisa meio comum, né? De repente a criança ela tem uma dificuldade na fala. E a gente vê assim, que às vezes a pessoa assim, a criança vai falar no tempo dela. Né? Porque não é certo, a gente sabe disso.
É tudo,
né?
No desenvolvimento, né? Só cada um tem seu tempo, né? Mas a gente tem uma janela aí para acompanhar, né?
Exatamente, né? Então quando fala assim, a criança vai falar, meu filho começou a falar com 4, 5 anos. Não é legal.
Não.
Né? A gente precisa perceber antes, né, que isso está acontecendo. Mas a questão da fala, às vezes, pega muito, né? É uma questão que
Sim.
a gente meio comum,
é o que
né?
mais faz as famílias procurarem por ajuda. É o atraso na comunicação. Então, sei lá, a criança está lá, mas assim, as pessoas esquecem que a comunicação não se dá só por verbal. Então, tem outros atrasos que já apareceram antes, que nem a criança, ali antes de um ano de idade, ela já sinaliza alguma coisa. Ou ela manda beijo, ou manda tchau, ou aponta, ou faz tudo isso.
Exato.
Bater palma, e muitas vezes as crianças já não fizeram isso. Mas a família só, quando esteve perto de outra criança da idade, viu a criança falando um monte de coisa e a dela não, que a família começou a despertar alguma coisa tem.
Exato.
E por isso que um dos exames que é pedido para as crianças pequenas e um dos médicos que é orientado levar quando aparece o atraso na fala é para o otorrino, e normalmente faz o Bera, faz alguns exames audiológicos para ver se não tem alguma alteração.
Alteração auditiva.
Porque a criança que não escuta realmente não vai nem saber o que imitar de som. E não vai ter tanta interação com o ambiente, com as pessoas. Mas assim, tem várias questões. Tem crianças que falam que a gente tem famílias com uma sensibilidade muito grande, assim, que realmente parece que fizeram a lição de casa, sabe?
Sim.
Porque o filho dela tem poucas questões. Às vezes vem criança que fala, acho que não vai fechar, o ADAS não vai fechar, né? Sintomas. E daí quando a gente aplica,
o ADAS é o teste.
Uhum. Tem o ADUS e tem o ADR. O ADR é uma entrevista com a família. E o ADUS é uma aplicação com o paciente. É a partir de 12 meses de vida e até 180 anos de idade, sei lá. Acho que o mais velho que eu fiz foi 86.
Sim.
Mas pode ser até mais. E daí, eu acho que não, daí ele vai lá e fecha, sabe? Por outras questões. Mas assim, daí você vê, nossa, que família, que olhar atento das famílias, sabe? Um olhar bem, bem importante. Então, uma coisa importante é o tempo que essa família tem de observação e de brincar com a criança. Porque nessa interação, você vai conseguir ver o desenvolvimento do teu filho.
E às vezes você vê aquilo que nós falamos antes, da questão da negação,
Sim.
né? Com a questão do problema. Então, às vezes, os pais ou os familiares não querem ver o problema, né? Eles acontece ali, por exemplo, a falta de, por exemplo, de você chamar o nome, a pessoa não atender, não ouvir ou não...
E tem uma outra coisa, às vezes vem pacientes para mim, principalmente quando já não é mais os pequenininhos, assim, que eu vejo que a família quer muito que o ADAS feche autismo. Por quê? Porque eles já giraram tanto lugar, já foram atrás de tantos diagnósticos, que eles só querem receber o diagnóstico e saber para onde caminhar.
É um alívio,
então,
né, para eles, né?
Então, assim, tem os dois cenários. Por isso que eu não gosto da interferência de conversar com as famílias antes da avaliação.
Sim.
Eu faço a avaliação, a família está dentro da sala e depois eu converso com a família, mas antes da avaliação não. Porque tem famílias que falam, nossa, mas em casa fala, nossa, canta, escreve, lê, faz e acontece. A criança nem olhou para você, nem apontar, não apontou. E tem outras coisas que a família fala, nossa, mas em casa não fala nada, não olha pra gente, não faz isso, não faz aquilo. E daí quando chega na avaliação faz tudo, né?
Faz tudo,
Daí tem as duas coisas, sabe? As duas situações.
E você falou assim, antes, né? Tô falando lá atrás, né? Quando eu pesquisei sobre autismo, falava que era um problema, um transtorno que acontecia muito em meninos, né? Até quase não se fala na literatura antiga de meninas, né? Eles usavam outro nome disso, talvez.
A prevalência ainda é maior em meninos e geneticamente, as pesquisas genéticas, por mais avançadas que estejam, os estudos, ainda tem muito mais perguntas do que respostas, sabe?
Certo.
mas provavelmente tem uma questão genética para isso. Mas tem uma outra situação, que é a dificuldade de fechar o diagnóstico feminino. Como a gente tem uma dificuldade, é uma diferença muito grande no autista menino e menina, a gente vê comportamentos bem diferentes e habilidades muito diferentes. Então é muito mais difícil fechar o diagnóstico do feminino do que o masculino, com certeza. Uhum. Mas assim, eu falei que o ADOS também faz de adulto, né? Até eu faço mais avaliações de adulto do que de criança. Todo mundo acha que é mais de criança, mas não, eu faço muito mais de adulto, com certeza. E o das mulheres, assim, teve uma vida normal, estudou, casou, tem filho, tudo. Mas ela sabia que tem alguma coisa diferente das outras pessoas, sabe? Uhum. E é bem complicado. Olha, o diagnóstico tardio é um diagnóstico pesado. O paciente, ele é maravilhoso depois, mas a fase negra dele ali, a fase difícil dele ali, as três primeiras semanas ali, que é pós-diagnóstico, geram um desconforto muito grande para os pacientes. E até eu não sei o que acontece, mas eu sempre deixo meu celular pessoal, se precisar de alguma coisa, se precisar conversar. E se eu achar necessário, eu encaminho para o setor de psicologia também. Mas eu vejo que eles têm memórias, lembranças que eles nunca tinham tido na vida. Eles lembram de acontecimentos que estavam esquecidos. E vem e eles falam, agora faz sentido. E por que eu falo que é difícil? Porque eles começam a associar assim, as situações que eles acabaram sendo punidos, né, por conta de não ter o diagnóstico antes, mas relacionamentos, tanto amizades, relacionamentos mais pessoais, casamento, namoro, oportunidades de emprego, oportunidades de estudo, passeios que deixaram de fazer, locais que deixaram de ir, de estar, né, principalmente de socialização. Então vem lembranças e até outras situações até mais graves, sabe, que eles passaram, que acontece muito também de ter sido internado em um hospital psiquiátrico, ter passado por 8-9 internamentos em um hospital psiquiátrico, com diagnósticos errados, cheios de medicação. Então tem várias o preço é alto, sabe, do diagnóstico tardio, mas quando eles descobrem, depois passa essas três semanas difíceis aí, às vezes eles ficam culpando muito os pais também. Daí, passando essa fase, é libertador, assim. Daí, eles viram ativistas na internet, daí eles falam sobre isso, compram camiseta e tal. Daí, se adaptam ao trabalho. Já teve pessoas que trouxeram o chefe, a esposa, o marido, para conversar comigo, para eu falar, explicar. Algumas coisas explicam pelo diagnóstico, outras não, tá? E daí, mas assim, tem um movimento muito grande depois, assim. E pessoas se reinventarem profissionalmente, de realmente... O que eu vejo é as pessoas começam a respeitar os limites delas, sabe?
E que deve ser difícil mesmo, né? Por exemplo, você passar por uma série, um período da tua vida, com algumas dificuldades, e as pessoas achando que é só comportamental, né? Sim. Que você é estranho, ou você tem uma personalidade difícil, ou você não gosta, é cheio de mania, ou você... E a pessoa tem um diagnóstico de autismo, e depois, quando ela descobre, deve ser realmente libertador. Porque aí tira a culpa também, né?
Sim, e acho que facilita o que trabalhar em terapia. Porque se a gente lembrar que emoções, é difícil para os autistas reconhecerem, nomearem emoções, é difícil para eles exteriorizarem algumas coisas, então eles já sabem o que trabalhar em sessão, né? E levando para o terapeuta deles também fica mais fácil para o terapeuta usar estratégias, né, para conseguir trabalhar e abordar mais situações.
E como é que fica, por exemplo, nós estamos agora pensando na pessoa autista adolescente, né? É justamente na época do social. Na escola já é meio problemático isso, né? Mas na hora do social, entendeu? Que vai namoro, ou gostar de
então,
alguém.
Então, tem as questões sensoriais, se a gente pensar sexuais, na questão, né, de namoro. Por quê? Porque alguns autistas, isso não não é um rótulo deles, por favor, gente. Mas alguns autistas gostam mais ou menos de toque. Isso. Então, sei lá, já aconteceu de relato de paciente... Tava beijando uma menina e ela passou a mão nas partes íntimas dele e ele empurrou ela na parede com tudo. Ela não sabia do diagnóstico dele, ela fez um boletim de ocorrência. E daí até explicar pra família dela, até conversar com ele, e assim, a mãe dele era uma mãe que não queria que a escola, que o local em que ele estivesse, soubesse do diagnóstico. E o diagnóstico protege muito, gente.
Protege muito,
Então, assim, mas assim, das questões que mais me preocupam é as questões de isolamento, da solidão mesmo, da questão de depressão. Porque a gente tem um número muito alto de autistas suicidas, né? Uhum. E tem estudos que apontam que o número de suicídios, né, em, principalmente em meninos autistas, é muito superior a não autistas.
Interessante isso, né?
Sim.
E você acha que é causado por essa questão social da não aceitação,
sim,
da não,
sim,
adaptação, né?
Sim. Esse isolamento, e acaba que as pessoas acabam deixando de convidar, deixando de se enturmar por isso, né? E às vezes até por questões, sei lá, é uma época de que as pessoas têm muita vergonha de tudo, né? Adolescente, né? Eles têm um padrão e todos eles seguem o mesmo padrão, a impressão que eu tenho, né?
Nossa, e por isso que a importância da escola de poder fazer esse tipo de inclusão, né?
Sim.
Porque existe de vez em quando uns políticos doidos aí que querem excluir de novo, né?
Sim.
Né? De vez em quando aparecem uns malucos aí que, né, só matando. Mas a necessidade dessa inclusão, né? Que quando os alunos incluem aquela pessoa, né, e entende a diferença.
Eu vejo que da escola, mas das famílias também,
da,
sabe?
Família,
porque
sim,
assim,
é,
por empatia, a gente já cria os nossos filhos para entender que as pessoas não são iguais e que a gente. E não existe isso, né? A gente não precisa ficar esperando que as pessoas sejam como a gente. Então, por empatia. E se não for por empatia, que seja então pensando no teu filho, que mais para frente pode vir um diagnóstico, acontecer alguma coisa e ele precisar desse cuidado. Então, eu acho que se a gente começar a fazer a lição de casa, os nossos filhos também vão existir. Do professor, do coordenador, do diretor, que tem o mesmo olhar, né?
Exatamente. Marcinho, alguma pessoa aí? Eu acho que algumas pessoas entraram ali. Deixa eu ver se...
Eu tô meio de olho, mas até agora não, só tô...
Tá, ok.
Eu tenho uma pergunta. O autismo, ele é classificado em graus, em níveis, né?
A gente chama de níveis de suporte hoje.
Ah, sim. E quais são esses níveis que existem e qual a diferença entre eles?
Então, antigamente usava-se muito o termo Asperger para autistas de nível de suporte baixo e que tinham áreas de inteligência maiores, né? E hoje saiu esse termo. Então, todos são transtorno espectro autista e os níveis são os níveis de suporte que a pessoa precisa ter que ela para poder viver.
Esse nível de suporte é de dependência?
Pode, e assim, ele não é eterno, tá? Então, inclusive assim, se eu recebo um paciente com nível de suporte 3, que é o nível mais alto, né? Que precisa de mais suporte para poder fazer
quanto
as tarefas dele.
Quanto maior o nível...
Maior o suporte que ele precisa.
Maior a necessidade que ele tem.
Isso.
Tá, entendi.
E daí o que acontece? Se eu recebo um paciente nível 3 de suporte, o meu objetivo é que ele passe para o nível 2, pelo menos,
sim,
entendeu?
É.
E a gente vai trabalhando habilidades para ele precisar cada vez menos de suporte. Então, eu sempre falo, né? Que toda vez que a gente recebe um paciente, pode ser um bebê, pode ser um adolescente, um adulto. Para mim, ele é um projeto de adulto sempre. Por quê? Porque eu vou olhar sempre sei lá, meu paciente, eu recebi um pacientinho com 2 aninhos de idade. O meu pensamento já vai lá no futuro. Sei lá, quando ele tiver 30 anos de idade, o meu desejo é que ele viva sozinho, que ele trabalhe, tenha uma família, tenha a casa dele e consiga ter condições para isso. Mas se ele não tiver habilidades para isso, que ele dê o mínimo de trabalho possível para alguém querer cuidar dele.
Exato.
Se o pai e a mãe faltarem, alguém aceitar cuidar dele, sabe? Eu acho que isso é um pensamento bem importante, né? E que a gente pense no futuro. Então, as habilidades que eu quero trabalhar hoje, elas são pré-requisitos para amanhã, por exemplo, ele saber fazer um sanduíche. Ele poder... tem uma das ferramentas que a gente usa, que é a EIFOS, né? É um programa, é uma avaliação que ajuda a ter um programa bem voltado à vida funcional. Então, tem perguntas lá, por exemplo, se o paciente sabe trocar a lâmpada. São questões importantes, sabe? Trocar um absorvente, a menina. Então, e se não, o que ela precisa para conseguir fazer, né?
Antigamente eu utilizava esse diagnóstico do Asperger, né? E mostrava que era o autismo inteligente.
Isso.
Né? Então, que as pessoas que tinham habilidades intelectuais fantásticas, quase computadores humanos, mas não tinham outras habilidades.
E é como, né, se só esse tipo de autista tivesse valor, né, para a sociedade.
Exato. O demais deu errado, né?
Isso.
Só esse que era bom para a sociedade.
Era os que iam para a camisa de força, inclusive.
E tem um filme de uma... como é que é o nome dela? É uma que ela trabalhou com zootecnia. Eu esqueci.
Ah, Temple Gun. Temple Gun.
Inclusive tem um filme dela na Prime.
Ela escreveu um livro também, é ótimo.
Que é um livro ótimo. E tem um filme da vida dela, sabe? Que é interessante, assim. E ela era, né? A gente podia falar do Asperger ali, né? Porque eu não sei se era.
É que assim, uma coisa que confundem também é que junto ao diagnóstico de autismo, muitas vezes vem diagnósticos associados, como TDAH e altas habilidades.
Isso.
A gente pode ter o TOD também, que é o transtorno opositor, né?
Isso.
Então, ela provavelmente, eu não sei exatamente o diagnóstico certo dela. dela, mas eu acredito que possa, pode ser que ela tenha uma altas habilidades associadas.
É porque ela era extremamente inteligente, perspicaz nas coisas assim, mas ela não gostava de toque.
E ela criou a família dela, era uma família de fazendeiros, né? E ela sempre entrava, ela gostava de ficar em locais apertadinhos, tal. Até ela foi, ela revolucionou a pecuária, né? A indústria pecuária, porque ela criou uma máquina de, uma máquina do abraço, né?
Anti-estresse por abate de animais,
isso,
né?
Isso, aham.
E depois ela utilizou isso,
para
ela mesmo.
Ela utilizava para ela, para se regular, né? É uma máquina que aperta, acaba dando mais para a percepção corporal e ajudava ela a se regular e revolucionou a pecuária, inclusive. Ela esteve no Brasil já umas duas, três vezes.
Ela é fantástica, assim, né? Porque ela dá palestras, né? No mundo inteiro.
E isso é legal porque a gente falava muito da infância antes, até agora, toda vez que a gente vai falar de autismo, acaba falando-se mais sobre as crianças, né? Mas eles crescem, né? Então é legal saber também como que, o que passa na cabeça. Eu acho que quando vai crescendo, vai conseguir entender melhor as situações, conseguem explicar melhor sobre as conexões, como que as coisas acontecem, como que o corpo sente, consegue descrever melhor. Nem todos os autistas, mas hoje a gente já tem muito mais informações sobre isso, né?
Exatamente. A gente falou sobre autismo na infância, diagnóstico de bebê, né? Falamos sobre enfim, algumas coisas que são características do autismo. E o autismo adulto, né? Como é que as pessoas... Porque esses dias, esses tempos atrás, Letícia Sabatella teve um diagnóstico, e isso foi, né? Porque ela falou, nossa, que alívio de saber que eu, aquelas minhas estranhezas que as pessoas achavam que era estranho, para mim era porque fazia parte de mim. Como é que a pessoa diagnostica isso, assim?
Primeiro
que ela aparece? Como é que é? São pessoas quietas, caladas? Como é que aparece, assim?
Até para diferenciar um pouquinho, até nisso é diferente como que a mulher chega a buscar o diagnóstico e como que o homem chega, tá? O cérebro feminino e o cérebro masculino são diferentes e no diagnóstico de autismo não é diferente. Ele também se manifesta de forma diferente, a sintomatologia também é um pouco diferenciada, o perfil é diferenciado, tá? Então, o que acontece? O cérebro feminino é um cérebro muito mais... muito mais afetivo, mais para cuidar, muito mais materno. E o masculino é um cérebro mais lógico, tá? Então, as mulheres, elas têm uma busca maior e elas percebem mais, tem uma percepção e autocrítica maior do que os homens. Uhum. Então, normalmente, as mulheres chegam mais cedo para mim, assim, mesmo tarde chegam um pouco mais cedo, tipo, final da adolescência, começo da vida adulta ali, algumas um pouco mais tarde, mas a maioria é mais ou menos dessa idade. E os homens já não. Eles chegam normalmente mais velhos. Quando chegam um pouco mais novos, assim, 20, 30 anos, é a esposa, é a mãe.
Alguém levou, né? É igual isso, a terapia. A irmã, é igualzinho né? Terapia, né?
Eu acho até peculiar, assim, né? E eles ficam super preocupados também, porque tem várias perguntas pessoais no teste, né? E eles ficam preocupados se vai ser passado para a esposa, para quem trouxe. Não vai, gente,
não vai.
Tá bom? Mas o que acontece? Eles vêm buscando por questões assim. Dificuldades em relacionamentos, dificuldades em trabalho, às vezes até não só interpessoal, assim, dificuldade de conseguir crescer no trabalho, dificuldade em conseguir se encontrar, em quais são as áreas que realmente eu tenho habilidade, por dificuldades da vida adulta mesmo, sabe? E muitas vezes, como tem algumas questões sensoriais, como sons, luzes, temperatura, que são as questões sensoriais que normalmente são os transtornos do processamento sensorial que são comuns, né, dentro do espectro autista, são questões que fazem com que eles evitem alguns ambientes também, tá? Então, quando eles chegam cheios de anseios, eles querem respostas, eles querem alguma coisa que justifique algumas coisas da vida deles, algumas coisas que eles escutam, né? Eu acho que depois de escutar com uma certa frequência algumas coisas, eles querem se descobrir. Ou tem muitos profissionais da saúde que começam a trabalhar com autistas e começam a se enxergar no paciente, se identificar com algumas coisas do paciente. Falar, isso não é normal, né?
É uma transferência, né, que a gente chama, né?
Tem até várias pessoas que que trabalham comigo que vieram fazer o teste.
E é engraçado, né? Porque às vezes tem aquela pessoa que às vezes chega no consultório e nós, assim, psicólogos, pelo menos eu, não tem esse olhar assim de, ah, isso aí pode ser um caso de autismo. A não ser alguma coisa que chame muita atenção. E eu já tive um paciente assim, né? Porque eu tenho o costume de abraçar as pessoas, né? E eu abraço meus pacientes sempre, assim. E uma vez ele veio, abraçou, ele se sentiu incomodado, e as outras vezes também. Aí ele pediu, por favor, para que eu não abraçasse ele.
Mas,
né?
Mas eu já vejo uma evolução nisso, porque ele já conseguiu identificar e sinalizar, né?
E aí, eu ali que eu percebi que aquele paciente, eu falei, nossa, eu estou trabalhando com ele. E aí eu vi, aí muda tudo. Eu falei, nossa, ele é autista. Ele tem um espectro autista, né? E ele tinha mesmo. Aí parece que tudo fica descortinado, né? Aquilo ali. E aí a pessoa, quando ela vem, por exemplo, essas pessoas que têm dificuldade de barulho, de não conseguir
então,
ir no show,
mas aí
não conseguir
pode,
marcar de show.
Pode ser também que seja, tem alguns outros comportamentos que precisa apresentar para conseguir fechar, né? Mas porque pode ser que seja apenas um transtorno, não apenas, né? Mas que seja o sintoma sozinho do transtorno do processamento sensorial.
Entendi.
Né?
Ele pode ter um transtorno do processamento sensorial e não ser autista, né?
Isso, isso mesmo.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.